Momento da Palavra de Deus. Momento da Palavra de Deus. Com o pastor Alexandre Santos.
Abra, por favor, a sua Bíblia, passagem até conhecida já, em Lucas capítulo 8. Vamos orar então? Coloque a mão sobre a palavra. Orem junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, em sua presença estou. Diga: Pai, abra o meu coração para que eu possa entender a sua palavra em minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vou resumir um pouco essa passagem aqui. Vou falar um pouco hoje sobre a filha de Jairo. Nós vamos falar ali a partir do versículo 48. Mas preste atenção o que eu vou explicar para você. Certa vez, um homem que cuidava do templo, que coordenava, que era o responsável pelo zelo do templo onde Jesus estava, tinha uma filha que havia adoecido. E ele pede, então, para que Jesus fosse até a casa dele para que orasse pela filha dele, que ela não estava bem. Quando Jesus toma a decisão de ir para a casa de Jairo, e naquele momento que Jesus vai para a casa de Jairo, acontece o fato daquela mulher do fluxo de sangue que toca em Jesus. E depois que Jesus completa ali a cura daquela mulher, o Jairo não recebe uma notícia muito boa. Quando Jesus, ele então, se posiciona para ir para a casa de Jairo, para orar pela filha de Jairo, ele recebe uma notícia ruim. A nossa vida, nós como seres humanos, nós reagimos conforme as notícias que nós recebemos. Conforme a notícia que nós recebemos ou a situação que estamos vivendo, a gente se alegra ou a gente se entristece. A gente tem medo ou a gente tem dúvida. Dependendo da situação, momento que a gente está vivendo. É natural do homem, do ser humano. Mas quando nós estamos passando certas situações, para que possamos vencer essas situações, nós temos que vencer esses sentimentos que tentam nos dominar. Porque se nós não vencermos esses sentimentos, nós não teremos a fé necessária para que Deus possa, com o seu poder, trazer sobre a nossa casa a mudança que nós precisamos. Quando Jairo recebe uma notícia ruim, o Senhor intervém trazendo uma outra palavra para Jairo, que é onde nós vamos trabalhar, que é importantíssimo, para que aquilo que está ruim na sua vida possa ser transformado. Olha só o texto aqui, quando Jairo recebe a notícia. Eu vou ler a partir do versículo 48, quando ele despede aquela mulher que havia sido curada do fluxo de sangue. Lucas capítulo 8, versículo 48, diz assim: E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta. Não incomodes quem, pessoal? O mestre. A notícia que ele recebeu, Jairo recebeu, foi duro. Ele está indo, levando Jesus, mas todos que estavam ali, muitos acreditavam em Jesus como Salvador, alguns judeus não. E quando ele recebe essa notícia, foi uma notícia ruim. Às vezes tem notícias que nós recebemos que nos coloca medo, que nos coloca em dúvida, que nos traz insegurança e pensar: e agora o que vai ser? O que eu vou fazer diante dessa notícia e diante dessa situação? Quando nós agimos pelo natural, preste atenção que eu vou lhe falar, as nossas emoções acabam nos dominando e nos levando a decisões que não vão trazer o resultado que você precisa. Mas quando você tem uma notícia ruim ou está passando um problema no seu casamento, com seus filhos, no seu lar, eu não sei qual a sua situação, e você tem a palavra de Deus como seu alicerce, você tem que aprender a vencer o medo e a situação e crer na palavra, porque vai ser a palavra que Deus der a você que vai dar a você a direção que você precisa para vencer esse momento. Porque quando nós recebemos uma notícia ruim ou passamos uma situação, a primeira coisa que nos acontece é o quê? A gente fica desorientado. E agora? A gente chora, a gente fica preocupado, às vezes não dorme, meu Deus, e agora? É assim ou não é? Ou às vezes dentro do relacionamento, ou uma notícia de coisas que estão acontecendo com o filho ou a filha. Mas quando vem aquela notícia, Jesus ouvindo, Jesus fala para que Jairo permaneça no propósito. Qual era o propósito? Jesus ir à casa dele e orar pela sua filha, sim ou não? E não fazer um velório. O propósito era esse. Quando você vem à casa de Deus, você recebe a palavra de Deus, Deus ele dá um propósito a você. Ele dá uma direção a você. Para que você não ande só baseado naquilo que você está vendo, mas naquilo que a palavra de Deus ministra no seu coração. Para que você possa ter uma direção, para que você possa ter um rumo na sua vida para resolver esse problema. Olha só o que Jesus disse a Jairo. Diz assim no versículo 49. E estando ele ainda falando, chegou um, né, da casa do príncipe, da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: qual a primeira coisa que Jesus responde para Jairo? Não tenha medo. Jesus conhece o coração da gente. Jesus falou: Jairo, não temas. Jesus começa a dar a Jairo uma direção diante da notícia ruim. Quando você não está bem, ou quando está acontecendo uma situação, não esqueça de conversar com Deus. Porque quando você orar, quando você falar com Deus, Ele vai tirar de nós o medo, a dúvida, a insegurança, porque o Espírito Santo vai dirigir você diante dessa situação. Ele fala para Jairo, Jesus poderia dizer a Jairo, se fosse a vontade de Deus, que aquela menina não ressuscitasse, Jesus falaria: olha, Jairo, você viu, né? Se eu não tivesse parado aqui, tinha dado o tempo. Mas vamos preparar o velório, não. Jesus diz assim: Jairo, não temas. Se nós quisermos vencer de verdade, se quisermos ver verdadeiramente o agir de Deus dentro da nossa casa, tire o que atrapalha da sua vida dentro do teu coração. Tire o medo. Tire a insegurança. Porque se nós deixarmos o medo, a insegurança, tudo isso, todo esse sentimento dentro de nós, isso tira de nós a fé, que nos dá a certeza de que aquela situação vai ser transformada. Porque o medo é a insegurança de que alguma coisa melhor pode acontecer. Então, Jesus diz a Jairo: Jairo, não temas, não tenha medo. Naquele momento, Jairo tinha que vencer o medo. Tinha que crer na palavra de Deus, confiar em Jesus, que estava indo orar pela filha dele. Quando nós viemos à igreja e buscamos a palavra de Deus, não é para continuar andando como nós estávamos andando antes, tentando, perdão, resolver os problemas como estava tentando resolver antes. Hoje, você tem que resolver buscando uma direção de quem, igreja? Uma direção de Deus. E se você tem a direção de Deus, perca o medo. Porque Deus sabe como Ele vai trabalhar dentro da tua casa, na sua família, no seu lar, ou na saúde, ou em qualquer área da sua vida. Então, Jesus ele diz assim: Jairo, não temas. E o que Jesus diz de novo para Jairo? Jesus fala duas coisas importantes. Não temas, lê por gentileza. E o quê? E crer somente. O que ele precisava fazer? Crer. Às vezes, nós ficamos pensando o que eu vou fazer, como eu vou resolver essa situação, como eu vou mudar essa situação. Às vezes, o que você precisa simplesmente fazer é tirar a dúvida, o medo, a insegurança e acreditar que Deus vai mudar essa situação em nome de Jesus. Porque se você acreditar que Deus vai mudar a situação, você não vai ser dirigida ou dirigido pela emoção. Você vai ser dirigido pela palavra de quem? Todo mundo está dizendo para você: chia, daí para pior. Você só está crendo, está repreendido em nome de Jesus. Eu já determinei, eu estou orando. Deus vai mudar, o meu casamento vai mudar, os meus filhos, esse vício vai sair da minha casa. Esse mal, né, na verdade, né, vai sair da vida da minha família. A minha família ou essa pessoa vai ser liberta desse mal em nome de quem? Jesus falou duas coisas importantes para Jairo. Primeiro, que ele não podia deixar aquele sentimento natural dominá-lo. Porque nós sentimos medo. É natural do ser humano, é a alma que sente. Amém, pessoal? Não deixe sentimentos ruins te dominar. É assim que começa uma depressão. A pessoa vai ficando triste, aquilo vai dominando, a tristeza vai dominando, ela vai perdendo a perspectiva de dias melhores, e aí vai, onde o diabo vai entrando, e a pessoa fica doente de alma. Levanta a cabeça. Jesus falou para que Jairo, ele simplesmente, se Jesus estava com ele, Jesus faria um milagre em nome de Jesus. Amém, pessoal? Você crê que Jesus está com você? Quem crê que Jesus está contigo? Então ele vai fazer um milagre na tua vida em nome de Jesus. Creia, confia, se mantenha na presença de Deus. Às vezes não é muita coisa que precisamos fazer, é simplesmente se manter na nossa posição, lutando e orando e crendo que Deus vai trazer a transformação em nome de quem? Porque olha só o que ele diz aqui, no versículo 50. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo, não temas, não tenha medo, crê somente e será o quê, pessoal? Não tenha medo, creia. Ai, pastor, mas aquela pessoa falou, o médico falou, o meu marido já disse que não quer mais saber, o fulano falou, aquele meu filho está revoltado, aquela minha filha... Você tem que crer somente, você não está orando? Você não está buscando a Jesus? Deixa Jesus te orientar. Deixa Jesus te dar a direção. Não tome as rédeas, entregue nas mãos do Senhor. Às vezes o Senhor quer que você pare um pouco, tenha calma, tenha paz, para que as coisas possam realmente começar a mudar. E Deus possa começar a lhe dirigir para que essa situação seja transformada em nome de quem? De Jesus. Ele fala para Jairo. Jairo não poderia deixar que aquela notícia levasse ele ao desespero. Fizesse com que ele deixasse a carne dele dominar, mas ele tinha que simplesmente colocar a fé em Deus e crer somente no propósito dele. Qual era o propósito dele? Foi até Jesus para que Jesus curasse a sua filha. Sim ou não? Ele não podia sair do propósito. Qual é o seu propósito aqui hoje? Não fuja do teu propósito. Se mantenha. Siga a direção do Espírito Santo. Siga a direção de que Deus tem para você. Não vá atrás dos pessimistas, dos que não acreditam, daqueles que não acreditam que Deus tem o poder de mudar essa situação. Você tem que crer, você tem que se manter, porque a sua fé é o que vai transformar essa situação em nome de Jesus. A fé não é compartilhada, a fé é individual. Eu tenho que crer para acontecer o milagre na minha vida. Amém, pessoal? Acabamos de ler o versículo 48, que Jesus dizia para aquela mulher, a tua fé te salvou. A nossa fé nos salva, a fé liberta, a fé transforma. A fé em quem? Na palavra de Deus. Você pode estar passando, ou alguém da sua família está passando uma situação difícil. Mas se você crer, o Senhor vai tirar você ou essa pessoa dessa situação em nome de quem? Olha só o que diz o texto 51, versículo 51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar. Jesus tirou as pessoas que estavam com incredulidade, que não criam, colocou para fora aqui. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse, tentando até consolar, né? Não chores, não está morta, mas dorme. Começou a rir. As pessoas começaram a rir. Jesus até tentou consolar, mas eles zombaram daquilo que Jesus falou. Você sabe que muitas vezes, quando você luta pela sua família, nem sempre você vai ter apoio das pessoas. Você vai ser zombado. As pessoas vão zombar porque você está vindo à igreja. Porque você está buscando em Deus uma solução. Você não tem que ligar para isso. Você tem que se manter firme no objetivo que Deus propôs no seu coração. Amém, pessoal? Zombaram de Jesus, você acha que não vai zombar de você? Às vezes ninguém traz a solução do problema, né? Tem os experts aí que tem, entre aspas, sempre querem dar conselhos, que nem sempre é de Deus. Quando é de Deus é bom, que vai ajudar, é verdade ou não é? Mas quando não é de Deus, só vai levar à destruição. Não liga, não. Se mantenha firme, se coloque na presença de Deus e Deus vai mudar essa situação. Jesus, o tempo todo, se vocês observarem, até que a filha de Jairo ressuscitasse, Jesus precisou orientar toda a família. Deu para entender ou não? Ele fala com Jairo, fala com a mãe, orienta todos ali para que se mantenham na mesma fé E dali vem o milagre. Minha irmã, meu irmão, se mantenha na presença de Deus. Ai, pastor, já estou desistindo, essa minha situação, essa minha casa. Se mantenha na presença, creia na palavra. Deus é poderoso para fazer um sobrenatural. Deus é poderoso para fazer um milagre na sua casa, se você crê em nome de quem? Eu já vi muitos casos, irmãos. Muitos casos de famílias transformadas. Eu lembro um caso, já contei aqui, de uma irmã que ela começou a vir na igreja orar pelo marido. Era uma pessoa que bebia, uma pessoa difícil de lidar. E eu era solteiro ainda. Estou falando de 98 para 99. Estava dirigindo uma igreja na Zona Leste de São Paulo. E um dia o marido dela chegou e falou assim para ela, ó, se você for nessa igreja, eu vou embora de casa. Ela pegou, estava se arrumando, do mesmo jeito estava se arrumando, veio para a igreja. E aí, quando ela veio orar pelo marido, Senhor, salva o meu casamento, liberta o meu marido, lá orando, determinando. Quando ela chega em casa, ele estava com a mala na porta da casa, dizendo assim, estou indo embora. Já que você está indo atrás de igreja, eu vou embora. Eu falei, não estou indo atrás de igreja, eu estou indo atrás de Jesus. Qualquer mulher, ou muitas mulheres talvez, se desesperaria. Ela não. Ela falou assim, tudo bem, você quer ir, a decisão é sua, mas você só volta para essa casa convertido. Continuando indo à igreja. E foi impressionante que quando ela veio conversar comigo, o marido dela já tinha saído de casa uns 2 meses. E ela veio só pedir oração. Falou, pastor, eu creio que Deus vai fazer dentro da minha casa. E continuou orando. Continuou orando pela casa dela, lutando pela família dela, porque ela acreditava que Deus iria transformar a casa dela. Amém, pessoal? Diante de uma notícia ruim, alguém na casa tem que acreditar que Deus é poderoso para mudar a situação. Se ela tivesse deixado a atitude do marido dela levar ela ao desespero, colocaria por terra toda a fé que ela aplicava em buscar a Deus pelo seu casamento. Deu para entender ou não? Os meses foram passando. O homem se converteu e voltou para casa. E eu lembro que ela trouxe ele à igreja e foi bonito que Jesus fez. Ela acreditou. Ela se manteve na presença de Deus e ela orou. Às vezes as notícias, irmãos, infelizmente, são desanimadoras. Mas ou a gente acredita na notícia que nos desanima, na situação que está contrária, e ficamos naquele poço de problema, ou a gente levanta a cabeça, olha para a palavra, crê na palavra, luta em oração e batalha até vencer em nome de quem? É isso que Deus quer de você, postura, posição, atitude, para que Ele possa, através da sua fé, mudar essa situação em nome de quem? Foi o que aconteceu. Seguindo aqui o texto, versículo 53, e riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo, orando pela menina, dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram o quê, pessoal? É isso que vai acontecer com você. Você vai ficar maravilhado com o que Jesus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Eles saíram do momento difícil de tristeza para um momento de júbilo e glorificar o nome do Senhor pela obra que Ele fez na vida daquela menina. A mesma obra que o Senhor fez na vida daquela menina. Porque Jairo se manteve firme, porque Jairo não temeu, não ligou para os zombadores. O Senhor vai fazer maravilhas na sua casa em nome de Jesus. Amém, pessoal? Quem falou que o caso não tem jeito, não conhece o Deus que você conhece. Se mantenha firme, que Deus vai honrar a sua fé em nome. Não temas e crê somente. Vamos aplaudir Jesus? Guarde essa palavra no seu coração. Vamos crer. Vamos batalhar. Deus é contigo em nome de Jesus. Amém, pessoal?